Bom dia, irmãos. Estamos vivendo esse novo ano e esse é o dia que o Senhor nos fez. E nós estamos muito alegres porque estamos na casa do Senhor. O tema da nossa igreja para o ano de 2020 é vida abundante em Cristo. E eu cheguei um pouquinho mais cedo, pastor Delaney, eu estava ali ouvindo o finalzinho da sua mensagem e como o Espírito Santo de Deus vai fazendo, né? Dois tópicos assim que o senhor abordou, a gente também vai estar falando. Mas eu quero dizer para os irmãos que a nossa palavra desta manhã, ela está dividida em quatro tópicos, porém nós vamos falar dois agora de manhã e dois à noite no culto das 19h30. Irmãos, vida em abundante. Quando você ouve a palavra abundante, o que vem à sua mente? O significado de abundante no grego, viu, pastor Isaac? Vê se está certo. Perisson, no grego. Depois o senhor confere e me diz se está certo. Significa muito, muito bem, além da medida, uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar ou antecipar. Resumindo, Jesus nos promete uma vida muito melhor do que poderíamos imaginar. E nós vemos isso na carta de Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, quando ele diz, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aquele que nele crê. E ainda Paulo também, na sua carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, ele diz, meu Deus, o Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Recebemos essa vida abundante, meus irmãos, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Vida abundante é vida eterna. E essa vida se inicia no momento em que eu e você reconhecemos e aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, vida abundante é muito, muito mais além daquilo que nós podemos imaginar. Vida abundante em Cristo, eu não abro mão. Você abre? Eu não abro. Vida abundante em Cristo, não abro mão. E o primeiro tópico que eu quero compartilhar com vocês é: vida abundante em Cristo, eu não abro mão da palavra de Deus. No Salmo de número 1, o salmista, ele começa: como é feliz, vamos ler juntos, irmãos, vamos, como é feliz revela dois caminhos, bênção e juízo. A bênção, irmãos, é derramada sobre aqueles que meditam. Meditar, refletir, pensar atento e profundamente é você ponderar. Às vezes você está meditando, você está refletindo, você está pensando com calma, você está ponderando na sua decisão ou na resposta que você vai dar. E também no verbo meditar, nós encontramos o verbo ruminar. Esse é muito conhecido e vários pastores, vários teólogos já mencionam sobre ele quando falam do Salmo 1. Ruminar, exatamente aquilo que os bovinos fazem no pasto com a erva. Ele come, mastiga, vai até o seu estômago e volta para a boca. E ele vai fazendo aquele processo de novo até ele extrair toda a substância. E é exatamente isso que eu e você precisamos fazer com a palavra de Deus. Nós precisamos o quê? Ruminar. Nós precisamos comer, mastigar. Nós precisamos subtrair da palavra, subtrair não, né? Extrair, tirar da palavra de Deus toda a substância necessária para o seu crescimento, para o meu crescimento também. E o verbo meditar no hebraico significa dizer em voz baixa, pastor Isaac. E aí eu estava bem lembrando do senhor, né? Professor de grego, de hebraico. E o comentarista vem dizendo que o judeu, ele ia falando baixinho a palavra, ia falando baixinho. Você já viu, o senhor já viu, pastor Delaney, alguém na rua falando baixinho? Aí pode pensar assim, gente, será que ele está batendo bem? Você já começou, você já fez isso? Falar baixinho, recitar baixinho a palavra de Deus? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temerei. Porque você está precisando o quê? Se fortalecer. Você está meditando na palavra, você está falando a palavra, recitando em voz baixa, e você está ali ligado com o Senhor, você está em comunhão com o Senhor, porque você está meditando na palavra. Vida em abundante, eu não abro mão da palavra de Deus. No Salmo de número 119, versículo 105, o que que nós encontramos? Lâmpada é a tua e luz para os meus caminhos. Mas vamos ler o que a gente tem aqui projetado. O que que ilumina os meus passos e o seu? A palavra de Deus. Lâmpada, lâmpada, luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, irmãos, é algo que eu e você não podemos abrir mão se nós queremos ter uma vida abundante. Sabe por quê? Porque palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, é você ter intimidade com Deus. E só tem revelação de Deus, só tem conhecimento da parte de Deus, quem tem intimidade com Ele, quem tem comunhão com Ele. Todo bom profissional estuda muito. Todo bom advogado tem o quê? O seu? Hã? Seu código. O médico precisa estudar muito. O professor precisa estudar muito para transmitir o conhecimento. O engenheiro, se ele quer fazer uma obra perfeita, ele precisa estudar muito, certo? Se você vai fazer um concurso, você precisa estudar. Mas e nós, os cristãos? Como nós estamos no conhecimento da palavra de Deus? Se eu quero ter uma vida abundante, como está a minha intimidade com Deus através do estudo da palavra de Deus? Esse ano eu sei que você recebeu vários incentivos para você começar a ler a Bíblia. O nosso GA fez lá um encartezinho, a nossa ministra de mulheres também colocou lá no Face incentivo, e eu comecei a ler a palavra de Deus de novo. E os versículos que já estão marcados, porque eu, pastor Isaac, eu leio a Bíblia e tenho que escrever, sabe? Jessé não escreve nada, Priscila também não escreve nada, eu escrevo, Bruno também escreve, a minha Bíblia é toda rabiscadinha do lado, e com a data, e às vezes quando eu vou ler de novo, eu vejo uma promessa que Deus já tinha me dado há anos atrás, porque está lá marcadinho. E aí eu fiz esse desafio, sabe, eu aceitei o desafio, imprimi lá a folha do GA, e eu comecei a ler a Bíblia, porque eu preciso. Se eu quero ter uma vida abundante, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer os propósitos de Deus para a minha vida, aquilo que Ele tem para mim. Tem como você prestar um concurso sem você estudar as matérias que você recebe? Tem para ser aprovado? Tem como você ser um varão, uma varoa aprovado por Deus sem conhecer a palavra? sem estudar a palavra? Se nós queremos vida em abundância, termos uma vida abundante, nós precisamos conhecer a palavra do nosso Deus. Mas ainda no Salmo 119, no versículo 11, nós encontramos um antídoto contra o pecado. Qual é o antídoto contra o pecado? Guardar a palavra no... O que que diz o Salmo 119? Escondi a tua palavra onde? Para não... Você não quer pecar contra Deus? Guarde a palavra de Deus no seu coração. Mas você só pode guardar aquilo que você tem. Aquilo que você está lendo. Aquilo que você está estudando. Isso é vida abundante. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nesse caso, o antídoto contra o pecado é a palavra de Deus. O antídoto contra o veneno, os médicos logo procuram, nós temos que ver um antídoto para combatermos essa bactéria. Nesse caso, o antídoto contra o veneno do pecado é a palavra de Deus. Esse é o maior veneno da humanidade, porque esse leva o homem à morte espiritual. Esse afasta o homem de Deus. Mas se você quer vencer, estude a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Jesus foi tentado no deserto. O diabo tentou Jesus com a... E Jesus respondeu com a... Você precisa conhecer a palavra. Porque senão você vai ficar mudo. E você vai ser envergonhado diante do pecado. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas para eu tomar essa decisão, eu preciso decidir. Olha o que nós encontramos lá no livro de Daniel. Daniel 1:8. O que que diz lá? Deles. Na versão de Almeida diz assim: e propôs Daniel no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Irmãos, Daniel, ele precisou tomar uma decisão, ele precisou decidir, e ele decidiu no seu coração não se contaminar. Eu e você precisamos também tomar uma decisão. Daniel, ele precisou de ter uma firmeza de propósito. Porque eu posso decidir, sabe, Cleides, vou começar a ler a Bíblia. Começo muito bem a primeira semana. Na segunda semana, pastor Jarbas, eu já começo a negligenciar. Eu preciso ter o quê? Firmeza de propósito. Eu preciso ter firmeza. E foi exatamente isso que Daniel fez. Ele propôs no seu coração. Sabe por que ele propôs isso? Porque antes dele obedecer ao rei, porque ele era escravo, ele deveria obedecer. Mas antes de Daniel obedecer ao rei, com aquele banquete, com aquela comida que era sacrificada a outros deuses, Daniel tinha em seu coração uma aliança com Deus. Daniel conhecia Deus, ele tinha uma aliança com Deus Todo-Poderoso, por isso Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Irmãos, sem examinar a Escritura, não tem como você saber os planos de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para a sua profissão. Sem examinar as Escrituras, não tem como saber. Mas deixa eu fazer aqui um parênteses também. Nós, como pais, como educadores, nós precisamos conhecer a palavra e nós temos que passar essa palavra para quem, Diego? Para os nossos filhos. No Salmo 78, no Salmo 78, versículo 3 e 4, o salmista diz: e essas palavras eu vou transmiti-la de geração a geração. A minha geração vindoura para que eles fiquem conhecendo os feitos do Senhor. Salmo 78, 3 e 4. Dever de casa, em casa você vai ler. Eu não vou guardar a palavra, mas eu vou ensinar a minha geração e a geração vindoura, porque esse era um compromisso que o povo de Deus tinha com a palavra de Deus. Mas também em Deuteronômio 6, do 4 a 9. Lembra o que, que Deus disse ao povo? E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. E delas falarás aos teus filhos. Olha a dinâmica que Deus dá. Andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar, ao se assentar. Deus dá uma dinâmica, ou seja, em todo tempo. Use toda oportunidade que você tiver para você falar para o seu filho a palavra de Deus. Para você ensinar ao seu pequeno a palavra de Deus. Interessante que semana passada eu vi um vídeo de alguns achados e perdidos. Quantas Bíblias, pastor Isaac? Quantas Bíblias perdidas? Pastor Jarbas, quando o senhor ia para a escola, a sua mãe tinha o cuidado de perguntar: Jarbas, está com todo o material aí? Você não tem esse cuidado? Meu irmão, minha irmã, não tem? Independente da idade, adolescente mais ainda, né, Lu? Você está levando os livros de hoje? Está levando os cadernos? Você está com o teu material na mochila? Você não tem esse cuidado? E domingo, quando ele vem para a casa do Senhor, e as quartas-feiras, você tem o cuidado de perguntar: pegou a sua Bíblia? Você está com a Bíblia aí? É um número muito grande, sabe? Isso tem me preocupado, né, Cleisa? Isso preocupa a gente lá no GA. Porque tem um momento lá no GA que a gente pergunta: quem trouxe a Bíblia? Todos os domingos, pastor Delaney. Todos os domingos nós perguntamos isso. Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Levanta. E são contadas. É para trazer constrangimento? Não. É para mostrar que a igreja é lugar de trazer a palavra de Deus. Meus irmãos, qual a inversão de valores? Nós nos preocupamos com material escolar. Qual é a matéria que você tem hoje? Ciências, matemática. Já pegou o livro? Já pegou o caderno? E põe lá na mochila. E domingo, quando vem para a igreja? Às vezes a Bíblia ficou perdida. Às vezes ela ficou no carro. Epa, se ficou no carro, não leu. Irmãos, nós temos um grande privilégio de sermos pais. Mas é um privilégio com responsabilidade. O seu filho precisa conhecer a palavra de Deus. Porque quando Daniel estava preso, escravo, na Babilônia, ele conhecia o Deus dos seus pais. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Porque ele conhecia Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Alguns anos atrás, pastor Isaac, desembainhar a espada. 1, 2, 3. Aí você vai dizer assim: ah, eu lembro disso. No meu tempo era assim. É um método antigo. É. Mas enquanto você não cria outro, enquanto você não tem outro, usa esse com a sua criança. Pega esse. Aí, ou peça a Deus sabedoria. Pai, como é que eu posso fazer? Mas enquanto você não tem outro, use esse método, porque funciona. Às vezes a criança não sabe manusear a palavra, não sabe abrir. Então vamos lá, desembainhar a espada. Quem aqui já fez isso? Levanta a mão. Ó, não estou falando nada que não aconteça. Desembainhar a espada, 1, 2, 3 e pá, vai o versículo. Vai o livro e vai o versículo. E quem abrisse primeiro, sempre ganhava uma coisinha, né? Um mimozinho. Enquanto você não descobre outro método, usa esse, porque ele funciona. Você está brincando, mas você está ajudando seu filho a manusear a palavra. Mas peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, para que ele vá te dando coisas criativas para você poder usar com a sua criança. Quando eu e você fazemos isso, nós estamos deixando um legado para os nossos filhos. Isso é legado. Isso é legado. O conhecimento da palavra de Deus para os nossos filhos é legado. Que legado você está deixando para o seu filho? Que legado do envolvimento com a palavra de Deus, do conhecimento, do amor pela Bíblia? Que legado você está deixando para o seu pequeno? Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis diante de Deus pela vida dos nossos filhos, independente da idade. Então não abra mão de uma vida abundante na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, na intimidade com Deus. E o segundo ponto, uma vida abundante, uma vida de oração. Aí você vai pensar assim, mas Luísa, não tem nenhum versículo ali? Não, não tem ainda não. Mas vai lá, abre aí em Jeremias 33:3. Depois outro já abre em Jeremias 29, do 12 a 14. Primeiro, Jeremias 33:3. Depois, Jeremias 29, do 12 ao 14. Acharam Jeremias 33:3? Vamos ler juntos? Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não... Intimidade com Deus. O Senhor fala com Jeremias enquanto ele está na prisão. Jeremias não estava só. Meu irmão, você não está só nessa prisão que você está vivendo. Eu não sei qual é a prisão que você se encontra nessa manhã, mas você não está só. Deus diz, clama a mim e responder-te-ei e vou te anunciar coisas grandes, coisas insondáveis. Esse é o Deus da revelação e ele só pede isso, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E ainda em Jeremias 29, versículo 12, 13 e 14. Eu vou ler com os irmãos, eu vou ler. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Olha que lindo. Vocês clamarão, vocês virão a mim, vocês virão orar a mim e eu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu vou ouvir vocês. E aí no versículo 13 ele continua, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo. Qual é a condição para achar Deus? Procurar de todo coração. Quando me procurarem de todo coração. Agora, meus irmãos, olhem o verso de número 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Primeira coisa, você vai encontrar. Deus vai se deixar encontrar. Mas olha mais o que, ele diz. Trarei de volta, olha lá, e os trarei de volta do cativeiro. Aqui Deus estava falando com Jeremias, o povo que estava no cativeiro, mas eu e você temos cativeiros. Nós acabamos de orar aqui pela Laura Vitória. Você me buscou, você me encontrou, Darcilene, e eu estou tirando você desse cativeiro. Você entende isso? Você busca, você encontra e Deus faz o quê? Tira você do cativeiro, tira você da prisão, tira você da angústia, tira você da depressão, tira você da cova, tira você do fundo do poço. E ele diz o quê? Trarei de volta do cativeiro e eu os reunirei. Ele vai reunir o povo. Ele vai congregar o povo. Olha a dinâmica de Deus em se relacionar conosco. Quando você me buscar de todo o coração, eu vou me deixar ser achado. Eu vou trazer você de volta. Eu vou reunir você. Eu vou congregar o meu povo. Todo aquele que busca ao Senhor de todo o coração vai encontrá-lo, mas vai experimentar uma renovação. O povo encontrou, Deus trouxe de volta, Deus reuniu, Deus congregou. Isso não é renovar a igreja, isso não é uma renovação na situação ali do contexto que o povo estava vivendo. Vale a pena, vale a pena. Êxodo 33, versículos 7 e 11. É uma experiência que Moisés tinha. E é chamada da tenda do encontro. A Bíblia diz que todos os dias, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, poderia ir à tenda fora do acampamento. Primeira coisa que nós aprendemos nesses versículos. No versículo 7, intimidade com Deus. Todos os dias Moisés montava. Ele poderia pedir alguém para montar, não poderia? Mas o texto diz que todos os dias, Moisés saía para fora do acampamento e ele montava a tenda. Ele ia buscar ao Senhor, porque a oração, a vida de oração é algo pessoal. Os nossos pastores e ministros podem e devem orar por nós, amém? Mas você também tem que ter essa vida de oração. É um privilégio seu. Eles oram. Eles nos abençoam. E como? Mas você não pode abrir mão dessa vida de oração e intimidade com o Pai. Isso é relacionamento. Moisés todos os dias montava a tenda. Versículo 8. Moisés dava exemplo. Porque quem quiser, o povo, o texto diz que Moisés saía, montava e o povo ficava olhando. O povo ficava olhando. Moisés estava dando exemplo. Ah, irmã Luísa, mas a Bíblia também nos orienta a orar no secreto, no seu quarto. Sim, sim, claro, perfeito. É o seu momento a sós com Deus. Mas as pessoas precisam também saber que você está ali orando. Não faça barulho agora porque mamãe entrou no quarto, papai, vovô, vovó, titia, para orar, para falar com o Pai. Moisés dava exemplo. E você também precisa dar exemplo de uma vida de oração. No versículo 9, nós encontramos assim: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Você precisa aprender, e eu também, a ouvir a voz do Senhor. Às vezes nós falamos, e no final, em nome de Jesus, amém. Mas você precisa aprender a ficar em silêncio, na presença do Todo-Poderoso. Porque eu e você precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Eu não abro mão de uma vida abundante de oração. Ouvir a voz de Deus. Deus fala. Você ouve? Você tem ouvido Deus falar? Aquilo que arde no seu coração, que queima. E você pode ter certeza. Essa não é outra voz, senão a voz do Senhor. Moisés, ele parava para ouvir a voz do Senhor. Mas nós estamos em dias tão corridos, são tantos ruídos, são tantas coisas, que nós não estamos parando para ouvir a voz do Senhor. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E isso é relacionamento. Nós vamos ficar nesses dois pontos. 19:30, nós vamos continuar, se o Senhor nosso Deus assim permitir. Irmãos, sem orar, sem dobrar os joelhos, sem jejuar, Está na Bíblia. Está na Bíblia. Não tem como descobrir, não tem como saber tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. É no momento em que eu estou estudando a palavra de Deus, eu estou me alimentando, eu estou alimentando o Espírito de Deus que habita em mim. Deus está se revelando, Deus está trazendo à existência os sonhos dele e os projetos dele para a minha vida, para a minha família, para o meu casamento, para o meu ministério, para a minha profissão. Deus vai trazendo a luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E quando você separa um momento de oração, de comunhão com Deus, eu não sei, e a gente faz agora igual na escola, não precisa levantar a mão, mas eu não sei qual foi a última vez que você ouviu nitidamente a voz do Senhor. Mas eu quero te dizer, se já tem algum tempo, com firmeza de propósito, decida hoje buscar a Deus, a ter uma vida abundante no estudo da palavra, a ter uma vida abundante de oração. Aí você pode dizer, mas irmã Luísa, eu já acordo, dona de casa é assim, né? Já acordo, vou, ligo a cafeteira e acordo o menino, chamo o marido, vambora e pego o leite para fazer o chocolate, boto o pão lá na sanduicheira. Eu acordo todo dia, 6 horas, acorda 5, certo? Acorda 5. Se você precisa acordar às 6 da manhã para ter a sua rotina diária, preparar o café, acordar o maridão, preparar as crianças, arrumar tudo, se essa é a sua rotina diária, acorda às 5 para ter a rotina diária com Deus Todo-Poderoso. Você quer ter uma vida abundante de oração, sem estudo da palavra, sem comunhão com Deus? Irmãos, não tem. Se alguém conhece, me ensina. Mas eu não conheço. E nós temos negligenciado isso na nossa vida. Mas naquele dia, Daniel propôs no seu coração. Ele teve firmeza. Irmãos, eu aprendi com uma das minhas professoras no Iber, Sofia Nicolas. Ela dizia: nada é tão bom que não precise melhorar com aquele seu sotaque, né, de americana. Igreja, nada é tão bom na sua vida e na minha vida que não precise melhorar. E essa é a manhã do renovo. Essa é a manhã do conserto com Deus. Você quer ter uma vida abundante de estudo da palavra de Deus? Faça esse propósito no seu coração. Você quer ter uma vida abundante de oração? Faça esse propósito no seu coração. E eu vou pedir que você ore. Nós vamos cantar. Nós vamos orar, e eu vou chamar o pastor Isaac depois para fazer esse apelo. Chega de brincar de ser cristão. 2020 é o ano de vida abundante para a honra e glória do Senhor. Irmãos, eu e você não podemos imaginar as maravilhas que Deus quer operar na sua vida, na nossa igreja. Deus tem coisas grandes, mas Ele conta comigo, Ele conta com você, para fazer a diferença, para dobrar o seu joelho, para ser um parceiro de Deus em oração. Você já foi acordado de madrugada? Aí você pensa, mas eu não estou com vontade de nenhuma necessidade fisiológica, não estou com sede, não preciso ir ao banheiro. Por que eu acordei? Você já imaginou que Deus está lhe despertando para ter ali, ó, um trato com você, uma parceria com você de oração? E aí você começa a orar, pastor Jarbas, começa pela família, não é assim? Aí depois, já acabou de orar, você sente que não consegue dormir, aí você começa, Senhor, entra nos hospitais, vai naquele leito, vai naquele centro cirúrgico, Deus, faz ali a obra, Senhor Deus, vai na rua, cuida daquele drogado. Aí você vai, Senhor, entra naquela delegacia, Deus, entra naquele presídio, Pai, entra ali. Sabe o que é isso, irmãos? É parceria com Deus, é parceria de oração. Levante suas mãos santas e clame por essa terra, clame pelos seus filhos, clame pelo mundo que jaz no maligno. E Deus conta com você, mas Ele conta comigo também. Mas eu e você precisamos de atitude, precisamos decidir. Então nós vamos cantar, depois nós vamos orar, e o pastor Isaac vai conduzir esse momento de apelo. Nada é tão bom que não precise melhorar.
Vamos nos colocar em pé, igreja, só mais uma vez.
Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, o tempo passou, às vezes a gente acha que vai chegar a aposentadoria, já tinha vivido o que tinha, que deveria ter vivido, mas apacentando os rebanhos do seu sogro, Deus o chamou. Talvez você tenha trilhado uma vida onde você teve contato com Deus, mas talvez você tenha se afastado. Só que nessa manhã Deus está te chamando. Volta para mim. Quem sabe você se sente como Davi, que estava cuidando do rebanho do seu pai. Quando o sacerdote Samuel passa para escolher o rei de Israel, Só que você está lá esquecido. Talvez você se sinta como Davi, esquecido. Mas Deus te enxerga aonde você está nessa manhã. Talvez você se encontre, como eu disse aqui no início, como o leproso. Não tem mais jeito. Mas Deus tem uma palavra para a sua vida. Fecha teus olhos. Se você está sobrecarregado e precisa do agir de Deus na sua vida, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Pode vir. Se você precisa de um milagre, sai do seu lugar e vem aqui. Se você nessa manhã precisa de, precisa se reconciliar com Deus, precisa realmente tomar uma decisão ao lado de Jesus. Ninguém está vendo, todos estão de olhos fechados. Levanta sua mão para a gente orar pela sua vida. Se você deseja nessa manhã fazer uma reconciliação com Deus, você estava afastado, estava sentindo tão assim, pode levantar a mão. Se você realmente está se reconciliando, levanta a sua mão alto. Deus te abençoe, meu amigo. Tem uma mãozinha ali também. Deus te abençoe, minha irmã. Mais alguém? Se há alguém ainda nessa manhã que deseja se reconciliar, levanta a sua mão. Nós queremos orar pela sua vida. Se você precisa de um milagre, como eu falei, eu sinto que Deus quer responder a sua oração. Você vai sair do seu lugar, vem aqui à frente. Pode vir. Você que levantou a sua mão, por favor, vem aqui. Eu quero falar, a gente quer orar por vocês. Vem cá. Se nessa manhã você nunca esteve num culto cristão assim como nós, mas hoje você sentiu o toque de Deus e você quer assumir um compromisso com Jesus, entregando sua vida a Jesus, levanta sua mão. Nós queremos também orar pela sua vida. Pode vir, pode vir. O povo que está vindo pode chegar aqui. Quem quiser vir, pode vir à frente. Os pastores, ministros, líder de PGM, pode chegar aqui à frente. Pessoal da libertação, está na hora de trabalhar, gente. Vamos abraçar os irmãos. Se você está se sentindo sobrecarregado por causa de alguma coisa que está, você está vivendo, sai do seu lugar. Pode vir à frente. Nós queremos orar pela sua vida. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, nessa manhã você, o seu entendimento se abriu para Deus e você quer fazer uma aliança com Deus, levanta sua mão. Nós queremos orar pela sua vida. Pode levantar, não tenha receios, não fique preocupado. Um dia cada um de nós tomou essa decisão por Jesus e a nossa vida mudou, e a nossa vida foi transformada. Eu vou pedir aqui para a irmã Luísa fazer a oração. Ela vai orar entregando cada vida, a sua casa, a sua família. Ainda há tempo, pode vir. Se você está passando por algo que você precisa de um milagre de Deus, sai do seu lugar e vem aqui. Esse é o início do ano. Deus quer que você tenha uma vida abundante, mas sem guerrear não tem vitória. Sem clamor não há o agir. Então, se você assim deseja, pode chegar ao altar. Se você se está se reconciliando, está com vergonha talvez de vir aqui à frente, ao final do culto, vem nos procurar. Vem nos procurar, porque a nossa igreja deseja caminhar com você. Nós queremos ser uma bênção na sua vida. Mas não fique preocupado. Acabando o culto, nos procure. Vamos orar.
Feche os seus olhos. Vamos falar com o Pai. Senhor, nós louvamos, nós glorificamos e nós exaltamos o teu nome, porque só o Senhor é Deus. Pai, nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro para termos vida em abundante. Ó Deus, termos vida abundante, Pai. Senhor, não permita, Deus, que o pecado venha nos afastar desse privilégio que o Senhor nos concede. a vida em abundância, ó Pai, muito além daquilo que nós podemos imaginar, Pai, mas o pecado que tão de perto nos rodeia, tenta nos afastar desse alvo, e nessa manhã, meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor nos dê visão, ó Pai, que o Senhor nos dê uma mente renovada, um coração inclinado para te obedecer, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Deus, toma a nossa vida em tuas mãos. Nós somos teus, nós somos barro, tu és o oleiro. Quebra, molda, faz a forma de acordo com a tua vontade, Senhor, para a glória do teu nome. E esses homens e mulheres que estão no altar, o Senhor, só o Senhor conhece o coração de cada um. Só o Senhor sabe a necessidade, só o Senhor sabe as lutas, ó Pai, mas em nome de Jesus, na autoridade do Senhor Jesus, nós pedimos agora, Senhor, que caia por terra toda palavra contrária, toda maldição, todo o levante do inferno contra essas vidas, contra as suas famílias, todo o levante do inferno contra a nossa igreja, caia por terra na manhã deste dia, no nome de Jesus, no nome de Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória, amém.